Boa tarde a todos. Creio que devemos dar início aos nossos trabalhos em nome da boa gestão do tempo e para podermos ouvir da devida maneira os nossos oradores. Eu renovo a todos as minhas saudações e, como sabem, estamos neste painel para discutir o tema das alterações climáticas em Portugal, financiamento da mitigação e da adaptação. Os oradores estão apresentados por si próprios, visto que dispensam especial apresentação, pois todos os conhecemos bem. Eu, no entanto, farei uma pequena referência, mal lhes dei a palavra. Permitam-me só dizer o seguinte para iniciar os trabalhos. É desnecessário sublinhar que este tema é importante, assim como é importante o conjunto, enfim, diria eu, de grandes conceitos em que, sobre os quais, em geral, nos enquadramos para discutir estes assuntos. Falamos, como é sabido, de crescimento sustentável, de modelo de desenvolvimento competitivo e resiliente, falamos de transições para economias com baixas emissões de carbono, falamos de adaptação climática, de prevenção de riscos, de proteção do ambiente. Tudo grandes conceitos e conceitos necessários que rodeiam uma discussão deste tipo, e a estes conceitos também corresponde frequentemente um determinado nível de análise e uma determinada formulação dos problemas. Na verdade, nós estamos a falar de questões que são pensadas para os comportamentos, para o comportamento do cidadão, das famílias, da empresa, da organização, e muitas vezes até nos detemos nisso, independentemente do seu lugar, do lugar de cada um deles, mas pensando a sua relação com questões como a energia, a mobilidade, etc. É verdade que este assunto também apela a que nós nos preocupemos com os ecossistemas e com as relações que existem entre eles. São, em geral, os ecossistemas naturais que merecem melhor atenção e, com toda a razão, dá-se atenção especial aos riscos, na medida em que estamos, por vezes, a falar de passivos, de fortes passivos que existem na nossa sociedade, ou então estamos a falar de ativos que são muito importantes na sua gestão. O tema da mitigação e da adaptação, em geral relacionado, julgo eu poder dizer assim, a questões como a energia, a água, os solos, a natureza, tudo isso mostra que estamos muito preocupados com a carga que se exerce sobre os recursos, as pressões que se exercem sobre os consumos e, no fundo, o modo como esses ecossistemas são ou não salvaguardados. Mas interrogo-me muitas vezes se, para além desses ecossistemas, ou melhor, interrogo-me muitas vezes se os ecossistemas são interpeláveis e interpelados nesta discussão na sua verdadeira natureza, que é, no fundo, na soma de natureza mais pessoas. Interrogo-me também se nas políticas públicas nós estamos verdadeiramente a pensar sobre o que existe nesses ecossistemas ou se estamos também minimamente atentos àquilo que antecede a pressão, o uso que sobre eles acontece. Interrogo-me, por exemplo, se quando fazemos esta discussão estaremos, se alguém está a pensar, se quem sabe está a pensar sobre as grandes mudanças que muitas vezes estão a ocorrer debaixo do nosso nariz. Mudanças na ocupação do território, mudanças no ordenamento do território e às vezes, devo dizer, e eu gostava de dirigir isto aos presentes e sobretudo aos que vêm intervir, muitas vezes tenho alguma interrogação, alguma perplexidade quanto a saber se alguém está a procurar ligar estas coisas todas. Ou se, como é próprio de quem tem responsabilidades, e isso não pode ser criticável, estamos muitas vezes isolados na gestão do nosso departamento ou do nosso programa. Ou seja, parece-me a mim que, e digo isto na minha condição exterior de não especialista, de verdadeiro leigo, contudo de um leigo interessado, às vezes interrogo-me se não há dois passos que, quanto a estes assuntos, são muito difíceis de dar e que verdadeiramente todos sabemos que às vezes não estão a ser dados suficientemente. O primeiro passo tem evidentemente a ver com as questões globais, das alterações climáticas e com dar esse passo que leva do diagnóstico rigoroso que está feito, à deliberação política coerente. Bem sabemos a dimensão que um assunto, se eu estou a explicar bem, que um assunto desta natureza tem. Eu gostava de chamar aqui a atenção para a comunicação do CNADES de maio de 2015, justamente a propósito das alterações climáticas e da 20ª Conferência, da Conferência de Paris. Mas há um outro passo, num plano mais imediato, no plano das nossas vidas, que é também o que liga o diagnóstico e a ação no plano setorial às formas da nossa organização coletiva. Estou de novo a pensar, como já há pouco disse, no ordenamento de território, nas relações interregionais, nas dinâmicas muito diferentes dos nossos sistemas de ocupação do território, designadamente dos sistemas urbanos, em que, olhando para o nosso retângulo, sabemos que há situações, modelos muito diferentes que estão hoje a ocorrer e que são recentíssimos. Por exemplo, aquilo que leva a que haja refluxo, em vários termos, demográficos, de recursos, de atividade, refluxos em muitas zonas do nosso território e afluxos muito intenso, com uso muito intenso dos recursos e do ambiente noutras zonas do nosso território. Esta não é uma questão académica. Eu acho, pessoalmente, que nós estamos, por exemplo, hoje em Portugal, a viver um deslaçamento territorial fortíssimo e que há uma enorme alteração da relação que temos com os recursos considerados no seu conjunto, no conjunto do país. Também importaria dizer, acho eu, o que é que temos a dizer sobre isto. Eu creio que convém lembrar que a urgência que o país vive em alguns domínios bem conhecidos obriga a que estejamos também atentos a outros assuntos, a outros domínios, que não parecendo tão urgentes hoje, se podem tornar urgentes no futuro. Enfim, este é, do meu ponto de vista de não especialista, de um leigo comprometido, é pelo meu próprio viés, visto que cada um de nós tem os nossos vieses para olhar para estas coisas, isto é o que me vem à cabeça quando se trata de um assunto destes. E, portanto, a minha expectativa, eu sei que quem vem participar num painel traz o seu improviso devidamente preparado e não vai, evidentemente, ligar muito, ou não pode ligar muito, às sugestões de um pobre moderador, mas eu gostava de deixar também estas notas, esperando que, de alguma maneira, nos possam ajudar nelas. Eu vou passar de imediato a palavra ao Dr. Nuno Lacasta, que, como todos sabem, é Presidente do Conselho Diretivo da APA, da Agência Portuguesa do Ambiente, e, portanto, enfim, é quem deve ter a palavra, assim como os restantes, e não eu próprio. Dr. Nuno Lacasta, faça favor. Seremos guilhotinados. Isto é uma guilhotina pós-moderna. Vamos falar.
Onde é que está a melhor apresentação? Thank you. Como é que se chama a apresentação?
É uma que diz financiamento.
Bem, se não licença, eu peço imensa desculpa. Eu posso assegurar que há pouco tínhamos posto aqui o PowerPoint. E diz financiamento. Vejam lá. É essa mesmo. Obrigado. Bem, boa tarde. Muito obrigado pelo convite ao CNAD e à Assembleia da República. Cumprimento, por essa razão, em primeiro lugar, os colegas do CNAD, os senhores e as senhoras deputados aqui presentes na sala, vejo vários, e muito em particular o Sr. Presidente da Comissão da Ambiente. Eu atrever-me a ser presunçoso, não fosse o facto de ter percebido que não foi o caso, mas ainda assim recorda-se que há uns tempos eu dizia: temos que retomar as conferências e as reflexões nesta mesma sala sobre um conjunto de temas ambientais. Eu recordo-me de ter estado aqui nesta sala em várias conferências, antes de conferências internacionais, das COP, como a gente lhe chama, em anos anteriores. E, portanto, mais uma vez, saúdo a sua liderança nesta matéria, também os colegas do CNADES, porque já nos fomos habituando precisamente a essa sua liderança nestas temáticas. E agradeço por uma segunda razão, porque, sem bargas as boas provocações, para mim é muito agradável poder ter uma meia hora, já vou pedir desculpas a seguir, para poder falar de temas internacionais, quando, como alguns saberão na sala, o meu dia-a-dia hoje é o que é que se passa em Lourosa, dá a ver, já vou a seguir saber, e nesse aspecto agradeço também essa componente reflexiva, que é sempre muito importante. Aquilo que eu me propunha por isso fazer era, muito rapidamente, passar em revista dois ou três temas relevantes numa panorâmica internacional em termos de financiamento do Acordo de Paris. Repito, numa perspectiva internacional, farei algumas notas sobre o nosso país, mas acho que esse enquadramento é necessário, tendo em conta aquilo que pude ver no painel. Mas ainda assim não queria deixar de também cumprimentar adicionalmente o Parlamento pela sua liderança também em ratificar com celeridade, é certo, mas sobretudo com substância e com um sentido absolutamente decisivo também o Acordo de Paris. Nós fazemos parte do lote restrito de países que ratificaram o Acordo de Paris, mas não fazemos parte do lote, como eu, no passado às vezes nos acusavam, lá foi Portugal sem mais papista que o Papa, a correr para ratificar sem saber o que é que lhe calhava na rifa. Ora, é exatamente o contrário que hoje se passa nesta matéria. Nós hoje sabemos exatamente, comparado com a maior parte dos países e tendo em conta a nossa experiência histórica de quase duas décadas, é verdade, que sabemos bastante bem como nos organizarmos para cumprir os nossos compromissos internacionais, para o fazer de forma custo-eficiente, para o fazer tendo em conta, precisamente, os interesses dos diferentes setores económicos do país. Temos desafios pela frente, como é óbvio. Por exemplo, saber se já, são perguntas retóricas nesta fase, se já esgotámos o potencial nacional em termos de penetração de energias renováveis e ao fazê-lo, se, no fundo, as áreas ainda disponíveis para a eólica, para a solar ou ainda para alguma hídrica, se não levantam depois problemas ambientais, nomeadamente, e outros de ordenamento, como aliás aludiu, insanáveis. Essa é uma discussão séria que importa ter no nosso país no futuro. Estamos também a começar-nos a preparar, e a doutora Ana Azevedo falará seguramente sobre isto, porque liderando o PO-SEUR temos já lamirés sobre esta matéria hoje. Estamos a preparar para uma nova geração de políticas públicas e de investimentos nesta área, sobretudo na área da adaptação aos impactos. Atenção, pouca gente sabe como fazer, hoje em dia ainda, conseguir fazer calcular o custo incremental de uma determinada intervenção, sei lá, um esporão destacado, relativamente àquilo que já fazia anteriormente. Mas a verdade é que já estamos também em Portugal a preparar-nos com metodologias e com indicadores para esta matéria e, nesse sentido, o plano operacional de sustentabilidade e de recursos já dá algumas pistas nesta matéria, quanto mais não seja, começando a estudar questões que precisam de ser estudadas. Eu nunca me canso de dizer que, se é verdade que há um conjunto de objetivos programáticos e políticos, e nacionais mesmo, é uma matéria que já não sei se... Eu sei que é sempre arriscado no Parlamento, na Casa da Democracia, do devir político dizer que há consenso, mas se olhar para trás, De facto, nós podemos dizer que no nosso país existe um notável consenso nesta área de política, porque evidentemente é uma área que toca a todos, mas ao mesmo tempo há uma percepção da nossa sociedade, historicamente, e em crescendo relativamente à nossa vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo à nossa capacidade de respondermos aos desafios. E pegando precisamente na provocação anterior, Sr. Professor, tem toda a razão, para quem trabalha nesta área, Filipe, Professor Filipe Duarte Santos, há menos de 5 ou 6 anos de Vossa Excelência nesta área, agora estou, mas para um dos meus mentores nesta área, há 22 anos, num certo sentido, se há palavra, se há frase que caracteriza quem trabalha nesta área, é ligar pontas. Porque nós compreendemos que hoje as boas decisões são aquelas em que nós conseguimos ter à volta da mesa as diferentes opiniões para poder ter algo que não só em que as pessoas se revejam, mas que seja depois tenha aderência à realidade. Ou seja, nós de facto precisamos é de especialistas da generalidade. Isto pode parecer quase aviltante dizer quando nós somos formatados para sermos especialistas da picuinice, mas não é menos verdade que não há alternativa a fazê-lo desta maneira. E portanto, vou já dar alguns exemplos disso mesmo. Eu peço desculpas, porque eu vou ter que sair, infelizmente. Pedi já desculpas formalmente, não posso estar para o debate. Minha colega engenheira Paula Rodrigues, se há uma questão se colocar, poderá também, e se estiveres preparada para essa dimensão, contribuir para algum esclarecimento, mas disponibilidade para outra oportunidade, Sr. Presidente, também. O slide que eu queria mostrar, primeiro, são poucos. É um slide fácil de ler. É um estudo recente, tem uma semana aproximadamente, é um estudo preparado precisamente para a conferência de Marrakech, tentando de alguma forma mapear e se quiserem ver ali o link, Climate Policy Initiative, no fundo os fluxos financeiros necessários para cumprir o Acordo de Paris. E tal como aconteceu há um ano, quando fomos para Paris, reconhecemos que há muita coisa que ainda não sabemos, em termos de daquilo que cada um está fazendo, países e organizações internacionais, setor privado, mas sabemos que aquilo que já sabemos não é suficiente. E, portanto, há aqui um trabalho grande pela frente. Não é de espantar, tendo em conta que os fluxos financeiros para fazer cumprir os 100 mil milhões de dólares a partir de 2020 não é muito dinheiro se nós pensarmos nas transações financeiras diariamente. É verdade que não é. Mas não é menos verdade que agregá-lo, agremiá-lo e poder fazê-lo chegar aos seus diferentes destinos é, de facto, um desafio, num certo sentido, sem precedentes. E por isso, a primeira nota que gostava de dar é que estamos a falar, portanto, de alguma complexidade nos vários fluxos financeiros. Por outro lado, existe um objetivo de tentar, e é crucial que assim seja, alavancar com uma percentagem muito significativa, maioritária, de financiamento privado. E aí a recolha de informação também é relevante e, ao mesmo tempo, depois fazer sentido em uma panóplia de financiamentos privados que são concebidos prima facie, tendo em conta o objetivo de cada ator privado, enquanto que o financiamento público tende a ser mais transversal e olhar para o interesse coletivo em termos do gasto, do dispêndio do dinheiro no privado, e, evidentemente, o ponto de partida nem sempre é esse, e muitas vezes não é. E, portanto, agremiar estas diferentes perspectivas é sempre um desafio. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que as principais áreas de financiamento a ter em conta são as renováveis, estamos a falar à escala global, a eficiência energética, os transportes. E, portanto, para dar estes três exemplos, o sol também há algumas matérias. Mas não é menos verdade que precisamos de o fazer numa lógica de transparência e coletar informação e, ao mesmo tempo, de ser transparente na forma como reportamos, como se reporta a utilização destes fluxos financeiros. E por isso, como se isto não bastasse, e é complexo, como disse, temos o desafio de aumentar as contribuições, em escala muito significativa face ao atual. E criar ao mesmo tempo, agora usa-se muito a palavra living labs, laboratórios vivos. No fundo temos que criar uma coisa parecida, temos que criar, no fundo, ambientes a este mesmo investimento. Em que possam precisamente trazer as diferentes fontes e dar-lhes coerência e aplicabilidade, quer na mitigação, quer na adaptação. E não é exatamente a mesma coisa às duas áreas, como podem bem imaginar. E não perder de vista, já agora, que isto serve para quê? Serve para em primeira linha, dar resposta aos planos nacionais, às contribuições nacionais para o Acordo de Paris. E, portanto, isto é financiamento para garantir que aquilo que está previsto por diferentes países acontece. Não é todo o financiamento para que isso aconteça, mas é muito importante como alavanca e como efeito multiplicador, e esse trabalho está a começar a fazer-se, a verdade é esta. Há aqui uma questão de equidade ao mesmo tempo, clássica nestes fóruns, que é saber se o dinheiro está bem distribuído. Clássica em todos os fóruns, diga-se de passagem. E, portanto, também aqui é importante percebermos precisamente qual é o ponto de partida, é um pouco o que esta imagem tenta dizer, de onde é que vêm as diferentes fontes e onde é que elas deverão chegar, e verificar que, para já, não temos a equação minimamente fechada. Temos um valor de cerca de 391 mil milhões de dólares para, como eu disse, uma... Atenção, agregado, quando nós estamos a falar dos 100 mil milhões por ano. E, portanto, estamos muito longe daquilo que é o necessário. Mas, ao mesmo tempo, é preciso distinguir as diferentes fontes de financiamento. E, portanto, nós estamos verdadeiramente, também aqui nesta área, a mudar de paradigma da forma como, classicamente, identificamos os recursos e os distribuímos. E é ligar pontas, uma vez mais, lá está. Porque uma coisa é ajuda pública ao desenvolvimento, outra coisa é um projeto de investimento direto num parque solar ou num parque eólico, através de uma linha de crédito ou capitais próprios ou empréstimos bancários. Como é que a gente isto tudo soma para atingir o objetivo, os objetivos do Acordo de Paris? E, portanto, temos que mudar de paradigma. Portugal também está a preparar nessa área. Falarei daqui a pouco um bocadinho sobre isso. Foi criado um fundo internacional, o Fundo Verde para o Clima, e a mensagem que eu gostava de passar sobre essa figura é a seguinte: eu não tenho pejo nenhum em dizê-lo, que fique claro. Portugal, empresas portuguesas, ONGs portuguesas, a sociedade portuguesa tem que se preparar para poder aceder a essa fonte. Temos que o fazer. Nós, historicamente, não o fizemos noutras oportunidades, e é crucial que o façamos. Vale a pena ter um debate sem nenhum, se me permitem, sem nenhuma carga ideológica, porque não é concebível que tenhamos os países da OCDE todos ou a financiar ou a aceder a fontes multilaterais, e isto faz-se nos corredores do Banco Mundial, isto se faz nos corredores do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do Banco Asiático de Desenvolvimento e noutras fontes, noutros fóruns, e nós achamos que só temos que bater à porta da União Europeia e limitamos as nossas próprias opções. Quando sabemos, ao mesmo tempo, que temos uma massa crítica nestas áreas, historicamente e em crescendo, que tem que ser potenciada. É uma questão para reflexão. O slide seguinte, o que podem ver, há uma série de caixas para preencher nesta checklist, de facto. O que nós verificamos é que já sabemos mais ou menos as fontes financeiras públicas internacionais. Eu, quando estava a ler este relatório e este slide, estava a pensar, caramba, as pessoas que fizeram este relatório só devem ter telefonado a 3 ou 4 bancos multilaterais, podiam ter telefonado. Mas depois fui ver e um número que Portugal recentemente apresentou está lá identificado, mas não é tudo. E, portanto, há muito trabalho a fazer, porque quando há pouco falava em 391 mil milhões de dólares, verdadeiramente, se começarmos a colher a informação, temos muito mais em cima da mesa. E, portanto, eu queria passar do debate para a inventariação do que existe e o que está planeado para o debate de ligar as pontas mais uma vez e de dar coerência, no fundo, como dizia há pouco. Mas só tenho mais um slide e meio. E portanto, só para terminar, precisamente, dizer que temos ainda muito trabalho para fazer aqui, sem dúvida, e fazê-lo de forma transparente, mais uma vez repito. No fundo, isto é uma checklist do slide anterior, se pensarmos um pouco. E então, o que este slide nos mostra é que nós temos uma necessidade acumulada na casa dos 16,5, nem sei como dizer em português, é bilhões, mas depois toda a gente se perde, trilhões, para o objetivo de atingir os 2 graus de temperatura, que vai ficando mais ou menos conhecido na sequência do Acordo de Paris, ou até menos, como lá está expresso. E a verdade é que nós conseguimos identificar nesta primeira fase uma fração deste total. E, por isso, o trabalho é grande. E depois, dividir entre mitigação e adaptação, o grosso do dinheiro irá estar na mitigação, seguramente. Mas recordar um argumento central neste debate é que atrasar, por que não dizê-lo, o dispêndio destas verbas significará, de certeza, como já avisava o relatório Stern em 2009, 2008, significará, de certeza, gastar muito mais dinheiro. E não é o argumento de pessoas como Bjorn Lomborg e outros que dizem não faz mal. Porque nós, se não gastarmos já e gastarmos daqui a 10 ou 15 ou 20 anos, como entretanto a economia cresce, nós acumulamos capital suficiente para pagar o que for mais caro, não é? Porque a razão é, pode ser, num determinado cenário, até 20% do PIB para responder a estes desafios. E, portanto, se eu ouço um valor destes, bem, tenho que ter cuidado porque eu bloqueio. Porque a sociedade nunca esteve perante uma situação de um valor de 20, até 20% do PIB para atender a este desafio. Portanto, eu vou facilitar-vos a tarefa. Vou cortar por 2, 3. Vamos pensar em qualquer coisa como 7, 7,5% do PIB. Reparem, é extraordinariamente relevante. Nós não temos aqui, não temos precedente de como, mais uma vez, agremiar recursos para poder responder a desafios desta natureza e, por isso, é de facto mais barato. É de facto mais barato agir agora do que adiar, sem saber muito bem depois como encontrar recursos para um impacto tão relevante. E, portanto, isso quer dizer que temos que identificar para cumprir Paris cerca de 13,5 trilhões de dólares entre 2025 e 2030, para estarmos numa trajetória compatível com os 2 graus, como referi há pouco, 16,5 trilhões de dólares entre 2025 e 2030. E, portanto, termino dizendo duas notas sobre o nosso país. É o tal slide que não tenho, mas que é meio slide. Por um lado, Portugal está hoje sob a égide do Programa Nacional de Alterações Climáticas, a Estratégia Nacional de Adaptação a Alterações Climáticas, a nova Comissão Interministerial para o Ar e Alterações Climáticas e um conjunto de outras iniciativas está, de facto, preparado. Tem a base para poder responder a estes desafios. Temos que, no âmbito da Estratégia de Adaptação e do PNAC agora, com base num conjunto de planos setoriais, revisitar alguns dos números de 2009, 2010, 2012, e esse é o compromisso para 2017, sob a égide do Roteiro Nacional de Baixo Carbono e das suas ferramentas de análise. E temos, sobretudo, que identificar, permitam a expressão, a fatura da adaptação. Essa não está feita ainda hoje em escala no nosso país. E por isso é que programas como o PLCUR são um embrião para começarmos a fazer este trabalho de defesa do litoral, de defesa e de proteção dos nossos rios, de olhar para o ordenamento do território outra vez, porque há zonas onde o desafio é perene e é constante e estamos sempre sem muito bem saber se aquelas pessoas devem estar ali ou devemos ter lógicas de algum reordenamento que possa proteger as pessoas. E, em suma, no fundo, de também fazer a nossa parte na vertente internacional e, nesse sentido, dou nota de que o Governo e o Ministro do Ambiente também, que no fundo pegou o batom inicial, a sua liderança na ratificação do Acordo de Paris, também anunciou o Governo recentemente um investimento até 10 milhões de euros, até 2020 precisamente, no fundo é a segunda componente de um investimento que vinha já de trás, no chamado Fast Start, para ser a nossa contribuição também para o cumprimento do Acordo de Paris. Paris, eu posso garantir-vos que à nossa escala é um investimento decente neste contexto. Espero não ter excedido mais o tempo.
Muito obrigado. Peço desculpa. Já viram que no programa os intervenientes têm 10 minutos, o que lhes facilita a vida a eles, mas dificulta a vida ao moderador. E, portanto, eu passava, agradecendo a sua intervenção, muito obrigado, Dr. Nuno Lacasta. Pedia agora à doutora Helena Azevedo, como todos sabem, é a Presidente da Comissão Diretiva de Onde Está o Dinheiro, não é? Do POCUR. Pedia o favor de, com esta dificuldade dos 10 minutos, tomar a palavra. Muito obrigado.
Então, enquanto a apresentação fica no ar, não está no início, eu aproveitava para cumprimentar a todos, felicitar pela iniciativa e agradecer o amável convite que foi feito à Autoridade de Gestão do POCUR pela Comissão Parlamentar do Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, e também ao Conselho Nacional de Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável. Saúdo os meus colegas de mesa e saúdo todos os intervenientes, todos os participantes nesta sessão, em especial os senhores deputados aqui. Eu procurarei, de facto, dar nesta apresentação uma ideia daquilo que são, em concreto, as possibilidades de financiamento para as questões da mitigação e da adaptação às alterações climáticas que estão previstas no POCUR, mas vou um bocadinho também dar a ideia do que está disponível noutros programas operacionais do Portugal 2020, porque o POCUR, o PO da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, não é o único instrumento de financiamento comunitário para estas políticas, nomeadamente os demais programas regionais, têm também um envelope financeiro e participam de facto no financiamento daquilo que se chama o domínio da sustentabilidade e da eficiência no uso de recursos. O chamado domínio CEUR, às vezes até se confunde um bocadinho o domínio CEUR com o programa CEUR. Não, o programa CEUR é um programa nacional que dispõe de uma dotação de fundo de coesão de cerca de 2,2 mil milhões de euros e esta agenda, esta política da sustentabilidade é também financiada pelos programas operacionais regionais no período de programação atual que vai de 2014 a 2020, enquanto que os outros programas têm atribuições de verbas de FEDER e Fundo Social Europeu, nós apenas gerimos fundo de coesão. E com esta particularidade de termos fundo de coesão, temos uma grande vantagem, que é poder financiar projetos em todas as regiões do continente, incluindo a região de Lisboa e a região do Algarve, sem quaisquer restrições. Também financiamos projetos, alguns projetos, sobretudo da região autónoma da Madeira e alguma coisa também a nível da região autónoma dos Açores. Portanto, somos um programa nacional. Portanto, o domínio CEUR é um dos principais domínios que estão previstos no Acordo de Parceria do Portugal 2020 e, como disse há pouco, é financiado por verbas do POCEUR com Fundo de Coesão e dos Programas Operacionais Regionais do Continente e Regiões Autónomas. O POCEUR, mais especificamente aquele que eu estou, digamos, à frente, é dedicado exclusivamente, o nosso programa é de facto, tem um foco no âmbito da sustentabilidade e eficiência no uso de recursos, enquanto que os POs regionais têm também financiam outros domínios temáticos do Portugal 2020. Portanto, a nossa perspectiva é de facto uma perspectiva multidimensional da sustentabilidade, intervindo em vários domínios que foram aqui falados e que contribuem, de facto, quer para a mitigação, quer para a adaptação às alterações climáticas, nomeadamente no domínio da energia, do ambiente e da prevenção e gestão de risco. Portanto, somos um programa muito focado em contribuir para os planos nacionais nestas matérias. Portanto, digamos que nós concentramos-nos mesmo no atingimento das metas que estão previstas nos planos nacionais e também nas metas que Portugal se comprometeu no Acordo de Parceria e quando os programas operacionais do Portugal 2020 foram aprovados. Portanto, nós temos metas a atingir, resultados que, dependendo até dos mesmos, pode haver alguma quebra de financiamento. Portanto, o POCUR visa a afirmação da Estratégia da Europa 2020, com a prioridade do crescimento sustentável e compreendendo os desafios de transição para uma economia de baixo carbono, portanto esse é um dos nossos pilares essenciais, utilização mais eficiente dos recursos, estamos a falar dos recursos naturais, dos recursos energéticos e aumentar o grau de resiliência do território face às ameaças que são crescentes e cada vez mais perigosas provenientes exatamente das alterações climáticas. Este slide visa dar uma visão global dos instrumentos totais de financiamento comunitário, Fundo de Coesão e FEDER, que são previstos no Portugal 2020 para o domínio da sustentabilidade e eficiência no uso de recursos. Portanto, eu posso dizer que, ao todo, estamos a falar de 4 mil milhões de euros de fundos comunitários, que alavancam depois investimento, maioritariamente público e privado, E, portanto, estaríamos a falar de um investimento na ordem dos 5 mil milhões de euros que é alavancado por estes quase 4 mil milhões de euros, quando somamos quando financiamos o fundo que é atribuído pelo POCUR, Fundo de Coesão, mais o FEDER, que é atribuído pelos Programas Operacionais Regionais do Continente e das Regiões Autónomas. O POCUR é, de facto, um dos que mais contribui para estes domínios, para estes objetivos temáticos que são essenciais para a estratégia da Europa 2020, nomeadamente o objetivo temático 4, apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono em todos os setores, o objetivo temático 5, a promoção da adaptação às alterações climáticas e a gestão e prevenção de riscos, e o objetivo temático 6, proteger o ambiente, promover a eficiência no uso de recursos. Portanto, a questão da eficiência, ou seja, consumir menos recursos, portanto, produzir mais com menos recursos, com menos desperdício de recursos naturais, as palavras eficiência e sustentabilidade são aquelas que realmente são as que têm um significado mais importante no domínio da sustentabilidade e, nomeadamente, naquilo que nós financiamos no nosso programa. Estes fundos estão disponíveis neste período de programação, que vai até 2020 em termos de programação, mas que pode ser executado até 2023 e, portanto, assumimos aqui claramente um grande compromisso da nossa parte em dar um contributo o melhor possível para estes objetivos que hoje nos trazem da mitigação das alterações climáticas e da adaptação às alterações climáticas. Portanto, aqueles três grandes pilares que estavam no gráfico anterior são os mesmos que estão aqui identificados. Portanto, a primeira área de intervenção é, de facto, promover uma economia com baixas emissões de carbono em todos os setores. Aí estamos a falar de um contributo importante para a mitigação das alterações climáticas, para o qual, no slide anterior, não referi os montantes, peço desculpa, para o objetivo da energia, portanto, energias renováveis e eficiência energética, chamemos-lhe assim, estão disponíveis ao todo, em todo o Portugal 2020, 1.590 milhões de euros. E, portanto, é um dos mais importantes eixos que contempla uma importância, que revela bem da importância da questão da energia e com tudo o que isso significa em termos de alterações climáticas. Portanto, uma tendência para uma descarbonização da economia o mais possível. Depois, a parte das alterações climáticas e a prevenção e gestão de risco, aqui estamos a falar, de facto, da temática central deste evento, mas, de facto, aí só o POCUR e os programas das regiões autónomas contribuem. Portanto, temos aqui uma grande concentração de fundos no POCUR e um envelope financeiro que não é muito elevado, de facto, mas que, como disse o Dr. Nuno Lacasta, será certamente o embrião de outros futuros fundos para este domínio, mais para a adaptação às alterações climáticas. Depois, temos o objetivo temático 6, proteger o ambiente e promover a eficiência na utilização dos recursos. É a água, estamos a falar da água e da qualidade das águas subterrâneas, das águas superficiais, das águas marítimas, através do bom tratamento dos resíduos, quer sólidos, quer águas residuais, quer a redução de consumos excessivos de água, portanto, também para preservar um recurso que é escasso. Muito bem. Portanto, este é também uma das áreas com maior contributo dos fundos comunitários, 1,8 mil milhões de euros. Pronto, e agora passava então à cidade seguinte. Pronto, para ver onde é que as coisas estão arrumadas. De facto, aqui há uma visão de conjunto, não é? No nosso programa há uma visão de conjunto e há uma grande ligação entre o que se pretende financiar no POCUR e os objetivos e metas nacionais que estão previstos em cada uma destas áreas. Portanto, nós, quando aprovamos, quando analisamos candidaturas, aprovamos projetos, estamos com isso com uma preocupação grande de contribuir para o cumprimento dos planos nacionais de ação para a eficiência energética, para o Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis, no caso da energia, e, portanto, as metas destes planos estão, de certa forma, plasmadas no nosso programa. Portanto, o que nós aqui pretendemos apoiar são projetos que, de facto, reduzam a dependência energética nacional e os custos da fatura energética, sobretudo ao nível da administração central e local. O PLCEURA financia a administração central, os regionais financiam a administração local. Eficiência energética na habitação, portanto, que é um instrumento bastante, bastante alargado. E também aqui a questão dos transportes públicos. Os transportes públicos são um dos setores que são responsáveis por grande parte de consumo de energias primárias e uma fonte de poluição. Portanto, transportes mais limpos é aquilo que também visamos. Queremos com isso aumentar a competitividade da economia nacional também, porque com menos consumo de recursos energéticos, serão, com certeza, haverão condições melhores para a competitividade da economia. Queremos também, com estas medidas, obviamente, reduzir as emissões de gases de efeito estufa, menos produção de emissões, pela redução de consumos de toneladas equivalentes de petróleo e pela adoção de novas fontes de energia renováveis e mais limpas. Portanto, este é o nosso objetivo no domínio das políticas de descarbonização da economia, que tem um contributo muito importante para a mitigação das alterações climáticas, como aqui já foi falado. Ao nível da adaptação às alterações climáticas e reforço da gestão de riscos, da prevenção e gestão de riscos, temos aqui um contributo só do PELSEUR, como vimos há pouco no slide anterior, e aqui os nossos objetivos, aquilo que nós financiamos, as metas a atingir, estão plenamente em linha com a estratégia da ENAC para reforçar as capacidades nacionais de adaptação às alterações climáticas, tendo em conta a multiplicidade de riscos que ameaçam o território. Mas, pelo menos, tentámos acolher aqueles que são mais importantes, que têm sido mais importantes nos últimos anos. Também aqui um plano, portanto, uma relevância para a nossa atuação do Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil, que conduziu à avaliação nacional de riscos. Portanto, os nossos investimentos prioritários são aqueles que também estão associados à avaliação nacional de riscos. Portanto, aqui uma maior seletividade para apoio dos projetos que realmente são mais importantes para reduzir o risco, a nossa exposição ao risco e aumentar a nossa resiliência, a resiliência do nosso território e das regiões mais afetadas. Aqui também uma atenção às zonas mais críticas em termos de riscos. Portanto, aqui queremos melhorar a capacidade de adaptação às alterações climáticas, reduzir os seus efeitos, aumentar a resiliência do território, portanto, em várias áreas, eu posso aqui discriminar um bocadinho. Uma área muito importante neste domínio é a redução dos incêndios florestais, através de várias medidas, mas esse é um objetivo. Também a redução do risco e dos efeitos das cheias e das inundações. Também a prevenção das derrocadas, em zonas em perigo, e proteção das zonas do litoral, este aqui, uma grandiosa importância no nosso país, dadas as ameaças que temos, face ao avanço do mar e também às situações meteorológicas extremas que temos sido sujeitos nos últimos tempos, fruto de... Tenho que concluir em 2 minutos, senão vou ficar um bocadinho aquém. Pronto, no domínio da proteção do ambiente e da gestão eficiente dos recursos, temos uma área de intervenção importante que visa melhorar e aumentar os níveis de reciclagem e valorização de resíduos urbanos, contribuindo para a economia circular, menor consumo de recursos naturais, matérias-primas, portanto, a valorização energética de produtos derivados de resíduos. E na água, também já falei, melhoria da qualidade das massas da água e gestão eficiente do ciclo urbano da água. Portanto, também não desperdiçar recursos ao nível da água. Melhoria da qualidade das águas superficiais, subterrâneas e marítimas. E temos também intervenções ao nível da proteção da natureza e da biodiversidade, proteção do meio ambiente e dos ecossistemas, que é também importante neste domínio. E na recuperação dos passivos, a despoluição de zonas degradadas. Vou dar então só um pequeno, dados os 2 minutos. Eu depois deixo a apresentação e agora já é só um. Portanto, ao nível da mitigação das alterações climáticas no domínio da energia, queria aqui só dizer que nós atuamos em 4 grandes áreas de intervenção. A primeira é a promoção e a produção da produção e distribuição de fontes de energia renováveis não convencionais. Por exemplo, o eólico offshore é uma das hipóteses. Portanto, tudo o que não sejam tecnologias convencionais que são rentáveis no mercado. Estas precisam de um apoio público. O apoio à eficiência energética nas infraestruturas da administração pública central e a eficiência energética na habitação. Aqui, com 2 áreas de intervenção diferentes, não é? Com beneficiários completamente diferentes, mas a questão aqui é muito importante, é reduzir o consumo energético. Reduzir substancialmente, uma vez que quer a administração central, quer os edifícios particulares, têm que demonstrar que o seu desempenho energético, antes e depois da intervenção, aumenta 2 níveis. E, portanto, para aumentar 2 níveis, tem que ter um grau de poupança de consumos muito elevados. Ao nível da eficiência energética nos transportes públicos, urbanos, coletivos de passageiros, temos também aqui um envelope financeiro muito interessante para, de facto, a renovação das frotas dos transportes públicos no sentido de serem autocarros que nós designamos por limpos, aqueles que contribuem para a melhoria da qualidade do ar nas zonas urbanas que são tão afetadas com autocarros, por vezes, não muito amigos do ambiente. E também ao nível dos transportes limpos, como o caso da promoção do uso da bicicleta e a mobilidade elétrica, ou seja, digamos, o reforço da rede piloto existente, da MOBIE, com novos postos de abastecimento em locais que ainda não têm e a modernização dos atuais postos de abastecimento de veículos elétricos. Portanto, um dos nossos objetivos é exatamente aumentar, através destas medidas, portanto, contribuir para a adoção de modos de transporte mais sustentáveis, veículos elétricos, transportes limpos, mobilidade suave, reduzir o consumo de energia primária nas habitações, na administração central e ao nível das... e contribuir para a produção de novas fontes de energia renováveis. Passava agora aqui uma série de... porque tem o detalhe de todas estas medidas da energia, da eficiência energética e das energias renováveis. E passava então agora para o capítulo, só um minuto, para a adaptação às alterações climáticas, o eixo prioritário 1 do POCEUR, que ele tem uma dotação de fundo de coesão de 401 milhões de euros. Aqui eu diria que as prioridades são adaptação, medidas de adaptação às alterações climáticas, a proteção do litoral e as medidas de prevenção e gestão de riscos, são as mais importantes neste domínio. Aqui o nosso objetivo é a implementação, as nossas metas que estão, metas para 2023 negociadas com a Comissão Europeia, é de aumentar o nível de implementação de medidas de adaptação às alterações climáticas, é reduzir o risco nas linhas na costa em situação crítica de erosão e contribuir de forma preventiva e reativa para que os incêndios florestais tenham menor duração, portanto, o flagelo dos incêndios, ter aqui um contributo importante para este efeito. Quais são as tipologias de operações nas medidas de adaptação às alterações climáticas? Há aqui um conjunto de ações que podemos financiar que ainda passam pela elaboração de planos municipais, intermunicipais e regionais de adaptação às alterações climáticas, planos setoriais, ações imateriais. É verdade que há aqui um elenco bastante grande dessas ações. Mas temos também a criação de sistemas de informação, modelização e cenarização, ou seja, produção de informação e do conhecimento, que eu acho que ainda falta muito neste domínio, da adaptação às alterações climáticas, é a produção de conhecimento das situações, do que há a fazer para reforçar as nossas capacidades neste domínio. Também a instalação de sistemas de previsão e alerta e de resposta, e a reestruturação e modernização dos sistemas de meteorologia. Também há aqui uma área importante que não está aqui no slide, que é, no fundo, o financiamento a ações de comunicação, divulgação e sensibilização sobre os riscos associados às alterações climáticas. Também aqui, não só a produção de conhecimento, não só novos sistemas de alerta, mas também aqui ações de comunicação e sensibilização para que este assunto passe, de facto, para o conhecimento geral e uma sensibilização geral. E também financiamento de projetos de demonstração em matéria de adaptação e disseminação de boas práticas. É um aspecto que também queremos fazer para promover boas práticas. A proteção do litoral é, de facto, uma das áreas que temos recursos mais significativos, continuando o trabalho que já vinha sendo feito nos quadros anteriores, que é reforçar os sistemas costeiros, os que estão em risco, nomeadamente os sistemas dunares, o reforço de cotas em zonas baixas, o reforço, o reforço através da alimentação artificial de praias, e a minimização do risco à instabilidade das arribas. Portanto, a ameaça está aí e, portanto, é também é uma área prioritária para o POCUR. E terminaria aqui, depois de algum atraso, com as medidas para prevenção e gestão de riscos. Portanto, nós temos aqui temos o maior leque de intervenções que eu poderia organizar um pouco melhor, dizendo que alguns têm como objetivo a prevenção, a vigilância e o combate a incêndios. Portanto, temos vários meios de financiamento para este resultado, para este objetivo. Começando pelo terceiro, devia ser o primeiro, talvez, a construção das redes de defesa da floresta contra incêndios. Portanto, o que falta fazer ao nível da rede primária, rede secundária e o acesso aos pontos de água são muito importantes para a floresta, para prevenir e combater melhor os incêndios, as duas coisas. Depois, também, temos aqui intervenções que visam continuar a intervenção já anterior de reforço da rede de infraestruturas para a operacionalidade dos corpos de bombeiros e das entidades nacionais responsáveis pela operacionalidade dos meios de combate a incêndios e proteger os elementos que estão no combate aos incêndios através de equipamentos de proteção individual e também veículos de prevenção e socorro que são sujeitos muitas vezes a destruição no âmbito do combate aos incêndios. Mas não ficamos só nos incêndios. Temos também aqui um peso crescente noutros domínios, nomeadamente nos domínios que visam a redução da perigosidade hidrológica e da vulnerabilidade do território, intervenções de desobstrução, regularização fluvial e controle de cheias, e agora que começa a chover, nós vimos a importância que isso tem, e temos já um leque de candidaturas bastante importante nesta área, para poderem ser aprovadas muito em breve, em zonas de risco de cheias e inundações que estão ameaçadas, exatamente, há longos anos, e que agora vão ter intervenções estruturantes através do financiamento do nosso programa. E é uma área nova de financiamento dos fundos. E também a intervenção em situações de risco em termos de vertentes e encostas que estão em perigo de derrocada. Tinha aqui um slide para a região autónoma da Madeira, que merece aqui uma atenção especial, dado que é, se o continente é muito sujeito, às agruras do clima por via das alterações climáticas, a Madeira é um território altamente vulnerável, quer ao nível das cheias e inundações, quer ao nível dos incêndios, como se viu este ano, quer ao nível de risco de derrocada em vertentes. E, portanto, temos aqui um pacote financeiro bastante importante para a Madeira para reforçar intervenções estruturais neste domínio para melhorar a situação. Pronto, este é o meu contributo. Obrigada pela vossa atenção e peço desculpa do atraso.
Muito obrigado, doutora Helena Azevedo. Eu chamo já o professor Filipe Duarte Santos, que eu apresento numa única linha, isto é, como membro do CNADES, visto que todos sabemos os outros aspectos relevantes do seu currículo. Enfim, o moderador tem de pedir desculpa, não sei se pela rudeza com que tenta impor as normas, se deve, pelo contrário, pedir desculpa pela ineficiência em as fazer aplicar. Por isso, dou-lhe os mesmos 10 minutos.
Muito, muito boa tarde a todos. Esta apresentação era inicialmente para ser feita por um colega meu, pelo engenheiro Tiago Capela Lourenço, mas por uma questão de alteração de datas, ele não pôde estar presente e, portanto, eu venho substituí-lo neste aspecto. Eu vou falar de oportunidades de financiamento, mas vou falar sobre a parte científica, portanto, quais são as oportunidades que existem na União Europeia para financiamento científico e como é que ele tem sido aproveitado. Depois, de serviços climáticos. Serviços climáticos é algo que está incluído naquilo que já foi referido, como sistemas de previsão, alerta e resposta, mas também serviços de meteorologia. Enfim, é outra maneira de dizer é os serviços climáticos. É uma expressão que está a ser muito usada na União Europeia e não só. Em inglês é Climate Services. E depois falar sobre os eventos meteorológicos e climáticos extremos e quais são as especificidades desta problemática. Portanto, aqui muito rapidamente, o Horizonte 2020, eu penso que os cientistas portugueses foram bastante afoitos, bastante determinados, bastante corajosos, porque submeteram 5.701 propostas, foram financiados 750. Os projetos coordenados por Portugal são 194, o orçamento de 337 milhões e a taxa de sucesso de Portugal, enfim, está muito próxima da média da União Europeia. Portanto, é uma coisa boa, porque, reparem, a ciência está na base das políticas públicas, sobretudo nesta área das alterações climáticas, cuja solução tem que ser baseada na ciência e na tecnologia, na ciência e tecnologia. Aqui está uma distribuição da participação nacional no concurso 2014, estamos a falar do concurso 2014 ao Horizonte 2020, por diferentes áreas, e estão a ver que a ação climática, no caso de Portugal, teve um financiamento acima da média do conjunto das várias áreas. Portanto, uma importância que é dada nas nossas universidades e laboratórios de Estado e centros de investigação a esta área científica. Precisamente na ação climática, há três projetos, projetos aprovados em que participam instituições portuguesas, são 47, aqueles que são coordenados por instituições portuguesas são 4, permitam-me, estão ali assim as instituições que são responsáveis por isso, estão a ver, aparece ali assim uma empresa, um laboratório de Estado e duas universidades, duas faculdades de universidades. Permitam-me que destaque aqui este, é um projeto que procura estabelecer maior diálogo entre as comunidades das alterações climáticas, da adaptação às alterações climáticas e da gestão dos desastres naturais. São duas, a comunidade da gestão dos desastres naturais é uma comunidade já muito bem estabelecida e, enfim, que tem todo um currículo já muito grande, e o que acontece é que, devido ao facto das alterações climáticas aumentarem o risco de eventos extremos, e não só a intensidade, mas também a frequência, evidentemente que tem uma relação muito forte com esses eventos extremos. E, portanto, estamos duas comunidades a trabalhar em áreas que têm semelhança e, portanto, importa haver sinergias, haver diálogo, haver contacto entre estas duas comunidades, e esse é o objetivo daquele projeto Placar. Bom, isto aqui é uma publicação que está acessível. O programa de trabalhos para 2016-2017, continuar a falar de ciência relacionada com o clima na União Europeia. Clima e também, enfim, ambiente, greening of the economy, depois para a economia circular, e aqui um aspecto que tem muita relação também com as alterações climáticas, que é as cidades sustentáveis e as cidades smart cities. Aqui está a programação estratégica para 2018-2020, portanto, eu não posso deixar de dizer que Enfim, o facto de pertencermos à União Europeia é uma bênção neste aspecto da ciência e da tecnologia, porque nos dá uma oportunidade de colaboração com os nossos pares dos outros países e também de ter um financiamento que, enfim, permite estarmos muitas vezes na vanguarda do conhecimento a nível mundial. Isto é ainda a programação estratégica, as prioridades, Climate Action After COP21, portanto, a ação climática a seguir à entrada em vigor do Acordo de Paris, que foi obtido na COP21, a economia circular, Resilient and Innovative Cities, enfim, já referi. Agora, exemplos de projetos que tenham sido coordenados por Portugal nesta área. Houve um projeto chamado Circle 2, da Aeronet da União Europeia, que foi coordenado por Portugal, envolveu um financiamento de 2 milhões de euros, teve uma duração de 48 meses, acabou há menos de 2 anos, e reparem que incluía, enfim, grande parte de toda a fachada ocidental da Europa, mas também enfim, outros países, um número de países muito significativo. O objetivo deste projeto era influenciar as decisões que são feitas pelas agências de financiamento da investigação, no nosso caso Portugal, da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, na escolha de programas para financiamento de projetos de investigação que fossem interessantes para esses países. Porque, reparem, a escolha dos projetos, as escolhas dos temas dos projetos que eu referi anteriormente é feita, digamos que em Bruxelas, é feita por comissões especializadas e que fazem essas escolhas. Aqui não, aqui o que se pretendia era que houvesse um envolvimento dos nacionais, portanto, das agências de financiamento a nível nacional, para que elas veiculassem quais são as coisas que são mais interessantes para o país. E, portanto, o financiamento estar mais, digamos, em consonância, em coerência com as necessidades do país. E foi um projeto que lançou projeto Circle 2, que lançou vários programas de financiamento para projetos de investigação. Estudou-se, por exemplo, a questão das águas na região mediterrânica, nas zonas costeiras, estudou-se as questões das montanhas, como é que essas montanhas se adaptam às alterações climáticas, enfim, e outros temas. Bom, isto aqui eram as instituições participantes. Agora, aqui, o que é que aconteceu? Na União Europeia evoluiu-se, já não é uma Aeronet, European Research Area era o nome, e fruto um pouco de que há, enfim, uma disparidade muito grande na capacidade económica dos países que fazem parte da União Europeia, evoluiu-se para um outro tipo de projeto chamado Joint Program Initiative, e que era uma coisa que, enfim, de uma escala muito maior, e foi sobretudo a Alemanha que, enfim, se encaminhou o processo nesse sentido, e criaram o chamado GPI Climate, e devo dizer que é uma estrutura que, enfim, muito importante, porque está relacionado com outros GPIs, uma relativa aos oceanos, à água, às cidades e a outros, e depois tem todas as outras instituições, digamos, que não são necessariamente europeias, como Future Earth, por exemplo, que estão relacionados com a GPI Climate. Acontece que Portugal, enfim, não participa neste GPI Climate. É uma pena, devo dizer isso com toda a franqueza. É uma decisão da Fundação para a Ciência e Tecnologia, estabeleceram prioridades, enfim, outras prioridades, mas é importante salientar que este GPI Climate, ou os outros GPIs também, são muito interessantes porque a União Europeia, desde que se prove que o país está a investir naquela área científica, naquela área tecnológica, está a fazer um certo investimento em termos materiais e de recursos humanos, a União Europeia avança com 30% acima desse investimento que o país está a fazer. Portanto, não é dinheiro, digamos, que nós tínhamos que pôr no GPI, porque no Circle 2 havia um cofinanciamento de todos os países. Aqui não. Aqui é só uma questão do país se organizar, das instituições colaborarem umas com as outras e, efetivamente, dizerem, não, nós gastamos em alterações climáticas X, seja no IPMA, seja na faculdade A, B, C ou D, enfim, no que for, temos aqui um bolo, ora bem, agora 30% pode vir para Portugal acima desse valor, que já está a ser gasto. Portanto, é uma coisa muito interessante e talvez, enfim, Portugal venha a fazer parte deste JPI Climate no futuro. Estão a ver, tem não só, nós fazemos parte das atividades conjuntas, digamos assim, como não só na Europa, mas também o Brasil, a China e a Índia. Portanto, é uma coisa de grande dimensão sobre o clima. Isto aqui é outra, é uma iniciativa do JPI, que é Towards Usable Climate Knowledge for Society, que é a chamada Era, é uma Era for Climate Services. Era for Climate Services. E lá está, aqui nós conseguimos participar, mas com um orçamento, por exemplo, muito inferior ao de Espanha, quer dizer, para aí 10 vezes inferior ao de Espanha, por uma questão de organização, das instituições estarem de facto atentas e permitirem que, enfim, que a tempo se manifestem a intenção e os recursos que estão a ser gastos nestes programas. Isto é o live, vou passar à frente, não é tão importante. Queria só referir agora o terceiro tema, que é sobre a questão dos eventos meteorológicos e climáticos extremos, e estamos a falar de ondas de calor, estamos a falar de fenómenos de precipitação intensa em intervalos de tempo curto, que potenciam o risco de inundação e de cheia, e estamos a falar também de secas. Ora bem, aqui é da Munich Re, e reparem, desde 1980 até praticamente ao presente, um aumento do número de eventos meteorológicos e climáticos extremos em que houve perdas humanas e materiais. O vermelho, estão a ver que não cresce, são fenómenos geofísicos, então, tremores de terra, são erupções vulcânicas ou de tsunamis, mas os verdes, que têm a ver com temporais, vento, tornados, os azuis têm a ver com cheias, inundações, deslizamento de terras, e os amarelos têm a ver com coisas que dizem muito respeito ao nosso país, como temperaturas extremas, secas e focos florestais, também estão a crescer. E chamar a atenção que este é um problema global que afeta sobretudo o número de eventos e as perdas, tanto materiais como humanas, e afeta sobretudo aqui a Ásia, mas também a Europa, em uma forma significativa. E aqui salientar que 2015 foi um ano muito importante. Foi um ano importante porquê? Porque no aspecto dos desastres naturais foi estabelecida o Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, que tem 4 prioridades de ação e 7 objetivos quantificáveis. Portanto, o Sendai Framework na área dos desastres naturais, a COP21 com o Acordo de Paris e, finalmente, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que também foram estabelecidos nesse ano para o ano 2030 e têm também uma série de objetivos quantificados, têm 17 objetivos e depois têm metas quantificadas para se atingir esses objetivos. Bom, eu aqui vou passar, mas no fundo é a importância. Agora, o que eu queria salientar é a importância da cooperação entre os governos, estou a falar de desastres naturais, entre os governos, a indústria dos seguros e os outros atores principais no que respeita a aumentar a capacidade de encarar, quer dizer, de conseguir maior resiliência. Portanto, a necessidade que não são só os governos não têm os meios necessários para fazer isto, é necessário terem a colaboração da academia, mas também a colaboração de empresas e, em particular, nesta área, das companhias de seguro. Um exemplo concreto, bom, isto aqui é a mesma coisa, estão a ver, estão aqui assim as organizações não governamentais, que eu há pouco não referi, estamos as Nações Unidas, quando, enfim, se trata de países que não têm economias, sem economias avançadas, estão aqui assim a academia, a indústria dos seguros e os governos, não é? Portanto, é uma colaboração que é muito importante. Aliás, é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável é o estabelecimento de parcerias entre as entidades privadas, entre os governos, organizações não governamentais e a academia. Ups. Eu aqui queria referir para um exemplo concreto para Portugal, que é o projeto CIRAC. Este projeto CIRAC fez cenários de risco de cheias, e vulnerabilidade às cheias em cenários de alterações climáticas. E foi financiado por uma entidade que é privada, que é a Associação Portuguesa de Seguradores. E estão a ver, fizemos isto para todo o país, numa escala bastante detalhada. Os pontos vermelhos são os mais vulneráveis, os pontos azuis foram aqueles em que já houve eventos de inundação. Isto aqui para o norte, aqui para Lisboa, pois fizemos detalhadamente para 5 áreas em Portugal, para a Baixa de Lisboa, para Algés, para Coimbra, a Baixa de Coimbra, para a Baixa de Gaia e a Baixa do Porto, metro quadrado a metro quadrado. E aqui estão a ver que os eventos extremos, um evento extremo que ocorria de 100 em 100 anos no presente, ou que ocorre de 100 em 100 anos no presente, em média, no futuro, em 2021, 2050, pode ocorrer de 20 em 20 anos. Esta é que está, digamos, a questão que se pode quantificar hoje em dia. Claro que há incerteza, em tudo isto há incerteza, porque estamos a falar de ciência, e na ciência há sempre incerteza. Se formos para 2061 a 2090, estão a ver que um evento que ocorria de 100 em 100 anos passa a ocorrer, em média, pode ocorrer de 10 em 10 anos. Claro que isto tem aqui por trás um cenário climático, uma hipótese de emissões, esperemos que o protocolo, o Acordo de Paris, ao ser cumprido, nos evite uma situação tão gravosa no futuro. Mas estão a ver, aqui é para a Baixa de Lisboa, como digo, metro quadrado a metro quadrado, e fico aqui. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado a ambos. Receando que me digam que estaremos quase sem tempo, eu, no entanto, passo desde já ao que também está previsto no programa, que é o debate, isto é, a vossa intervenção. Portanto, sem mais comentários, dou a palavra a quem deseja tomá-la. Por favor, já a si. 1, 2, 3. Há de haver um microfone. Ok.
Boa tarde. É João Couto, do Instituto da Mobilidade e dos Transportes. Era para a doutora Helena Pinheiro Azevedo, que num slide onde estava o objetivo temático 5, que dizia adaptação às alterações climáticas, gestão e prevenção de riscos, no por continente, estava zero. Quer dizer, é porque ainda não há projetos ou os projetos têm que ser, ou foi uma estratégia de prioridades em relação às ilhas?
Muito bem. Talvez no fim pode haver, Sr. Professor Eugênio Sequeira, faça favor, com a devida contenção.
Tinha um monte de perguntas para fazer, mas faz muita aflição que, neste caso, não se fale do ordenamento. Não haja programas para o ordenamento. Por exemplo, os incêndios. As causas fundamentais, para além da loucura de pegarmos 10 vezes por habitante, 10 vezes mais fogo que qualquer país europeu, é o fato do ordenamento. Não há medidas. Por exemplo, fala-se de cheias. Eu tive uma cheia, 40 centímetros na cave da minha casa, em 47, 40 centímetros no resto do chão, em 67, 10 centímetros no primeiro andar, e nessa cheia, a água que chegou à minha zona foram 115 metros cúbicos por segundo. Pois com o ordenamento, agora chegam 155 e taparam a saída. Como é que se atua a pegar as pontas? Por exemplo, ninguém fala na desgraça que vai ser dos desaparecimentos de sobreiros, que nos dão 600 milhões de euros, e que se o clima continuar sem chuvas na primavera, ou com a redução dramática de chuvas na primavera, vão desaparecer os sobreiros e provavelmente as azinheiras. e o que é que se faz no combate à desertificação, no qual eu sou um especialista. Mas faz muita aflição que nestes programas não haja nenhum estudo para conseguir que haja água subterrânea, uma vez que as chuvas são cada vez mais intensas, não há chuva em março, e as intensidades ultrapassam 10 vezes a taxa de infiltração dos solos, porque perdemos a matéria orgânica. E, portanto, não há infiltração, não há água profunda, os sobreiros e as engenheiros vão morrer, e depois o que é que acontece ao país? E
obrigado,
neste projeto, eu pergunto como, o que é que se faz?
Obrigado. Lá atrás, eu peço desculpa, passa para trás, por favor. Eu sei que é um estudante de doutoramento que veio para Portugal para o fazer, saúdo-a também, faça favor.
Olá, boa tarde, muito obrigada pelas muito interessantes apresentações. A minha pergunta é do nível das Nações Unidas ou União Europeia, qual é o monte de dinheiro atribuído para Portugal para contribuir neste financiamento climático, se houve um número assim. Obrigada.
Muito obrigado. Então, eu agradeço à Assembleia esta contenção, que nem sempre é fácil, e, portanto, devolvo a palavra à mesa, desde já a doutora Helena Azevedo, e com as respostas da mesa terminaremos aqui este painel para que o outro, embora de forma atrasada, possa tomar lugar. Faça favor.
Obrigada. Pronto, em relação à primeira questão, se no quadro da promoção das adaptações às alterações climáticas e gestão e prevenção de risco, portanto o objetivo temático 5, comunitário, efetivamente, a concentração de verbas para este objetivo temático está ao nível do continente, de intervenções no território do continente, está concentrada no POCUR, que pode financiar com o Fundo de Coesão, que é o fundo que nós gerimos, as intervenções em todo o território do continente. Portanto, não está nos programas operacionais regionais, mas sim concentrada, são 401,2 milhões de euros neste momento, destinados a todos os projetos que sejam apresentados e aprovados no período 2014-2020, com execução até ao final de 2023. Isto é só o Fundo de Coesão destinado. Os regionais não têm nada, foi uma questão de estratégia de planeamento do quadro e do Portugal 2020, e depois temos as regiões autónomas de Açores e Madeira, que têm uma dotação de 31,8 milhões de euros. Portanto, que prefaz no total 433 milhões de fundo de coesão, fundo de coesão e FEDER, nas regiões autónomas, para este aspecto específico da melhoria da adaptação às alterações climáticas e prevenção e gestão de riscos. Portanto, para minimizar as vulnerabilidades do território, como foi dito. Portanto, não há verbas dos programas regionais, está tudo concentrado no POCUR, mas não há problema porque nós podemos apoiar todos os projetos do continente. Depois, se não há fundos para o ordenamento, bom, assim, eu não referi todas as tipologias de intervenção, eu já não sei quem fez a pergunta, confesso que agora estou perdida. Ah, foi o engenheiro aqui. Muito bem, peço desculpa, mas... Portanto, não significa que não haja fundos para o ordenamento. Portanto, há muita tipologia da operação no POCUR e os 10 minutos que me foram dados não davam para especificar bem isso. Mas o próprio facto de nós apoiarmos planos municipais, intermunicipais e regionais de adaptação às alterações climáticas leva, com certeza, à identificação dos riscos e à tomada de medidas que sejam necessárias para mitigar esses riscos. Portanto, os fundos comunitários não podem financiar tudo, mas pelo menos, como eu disse, aposta-se muito no conhecimento e na identificação dos grandes problemas e, portanto, ao nível desses trabalhos, nós, por exemplo, ao nível dos pactos territoriais, a maior parte dos projetos são projetos supramunicipais realizados pelas comunidades intermunicipais, pelas CIMs, que visam exatamente um plano à escala intermunicipal que identifique os riscos e as medidas a adotar. Portanto, nós acreditamos que esses trabalhos sejam positivos. Portanto, há fundos para alguma coisa que tenha a ver com isso, quer na prioridade 5.1, quer na prioridade 5.2. Por exemplo, no 5.2 temos a elaboração de planos de gestão de risco de inundações e modelos de previsão. Portanto, é identificar as situações. E, por outro lado, apoiamos a intervenção nos locais de maior vulnerabilidade, quer às cheias, quer aos incêndios. Portanto, tudo está feito na linha, ou tudo está programado, na linha de reforçarmos os principais aspectos que mitiguem os efeitos das alterações climáticas. Depois, o pacote total dos fundos europeus para as alterações climáticas, eu não consigo responder a essa pergunta, porque eu só aqui referi, de facto, os fundos europeus, no âmbito dos chamados FEI, dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, que estão neste programa aprovado para Portugal, que é Portugal 2020, o acordo de parceria celebrado entre Portugal e a Comissão Europeia para a aplicação dos Fundos Estruturais e de Investimento, que são o Fundo de Coesão, o FEDER, portanto, para o Desenvolvimento Regional, o Fundo Social Europeu, nomeadamente, e, portanto, este pacote de fundos para o domínio das alterações climáticas tem 433 milhões de euros de fundo de coesão para as medidas que não são de adaptação, mas de mitigação para as alterações climáticas. Temos os apoios à área de energia para reduzir emissões, essencialmente, com 1,6 mil milhões de euros e depois mais 1,8 milhões de euros para a proteção do ambiente e eficiência no uso de recursos, portanto, que apoiam, no fundo, medidas que contribuem para a mitigação das alterações climáticas. Mas há muitos outros financiamentos europeus, como aqui foi referido, ao nível de programas de iniciativa comunitária que somam a estes fundos e que foram referidos, E que muitas vezes até Portugal não utiliza, podia utilizar mais esses programas comunitários, mas eu não tenho esses números, lamento.
Muito obrigado, professor Filipe Duarte Santos.
Muito obrigado pelas questões. Em relação à questão que foi posta sobre o ordenamento do território e o risco de cheias, eu devo dizer que existem em Portugal cartas de vulnerabilidade, de risco, cartas de vulnerabilidade às cheias, que foram feitas para todo o território, que foram feitas através daquele projeto que eu mencionei, e seria desejável que houvesse outros que fizessem o mesmo tipo de estudo, mas os dados, que certamente seriam muito úteis para o país a nível, enfim, nacional, são propriedade da APS, mas a APS está disponível para, junto do Governo, efetivamente arranjar um mecanismo de gerir esses dados e utilizar esses dados. Portanto, eu já falei isto ao Sr. Ministro do Ambiente, enfim, espero que seja possível fazer um encontro destas três partes, não é? No sentido de que isto fique disponível para todas as pessoas. Eu digo isto com toda a franqueza, não tenho qualquer espécie de benefício neste tipo de trabalho, qualquer espécie de benefício, sou reformado, mas dói-me que exista este instrumento e que não seja utilizado. Em relação ao financiamento, eu penso que na área de investigação, que foi aquilo que eu falei, na área de investigação para as alterações climáticas, eu calculo que seja da ordem de 100 milhões de euros só para investigação em alterações climáticas, mas é um investimento competitivo, quer dizer, não é entregue, quer dizer, resulta de a elaboração de propostas pelos cientistas que envolvem um número considerável de países da União Europeia e que essas propostas depois são selecionadas com uma taxa de sucesso da ordem de 15% no máximo e, no final de tudo isto, isto corresponde a qualquer coisa como 100 milhões de euros por ano para Portugal.
Muito obrigado a todos. Vamos ter um intervalo de apenas 5 minutos, de modo que eu convido já a próxima mesa a aproximar-se daqui. Obrigado a todos. Obrigado.